noite, bem-vindos à conferência mensal do Opportunity. Eu sou Gabriela Bolquerel, sou responsável pela área de distribuição do Opportunity. Estou aqui hoje com Marcos Molica, gestor macro dos fundos Opportunity Market, Total e Catu Previdência, e o Luiz Constantino, gestor responsável pela nossa estratégia de ações Opportunity Selection e Opportunity Long Bias. Hoje a gente vai falar sobre os principais temas, principais fatores que contribuíram para a performance no mês de outubro. Molica vai falar um pouco sobre cenário, sobre posicionamento, e o Luiz também depois vai falar sobre esses temas em relação aos fundos de bolsa. Boa noite, Molica.
Obrigado a todos pela presença, obrigado, Gabi. A gente vai falar um pouco do cenário, do mês que passou e o que a gente está olhando para frente. Bom, o mês passou um mês difícil, né? Eu acho que basicamente dominado aí pela expectativa com relação a grandes temas. No cenário internacional, teve eleição americana, mercado se preparando um pouco e diminuindo um pouco o risco frente a esse grande evento. E aqui, em relação à performance, foi o grande detrator aí, foram juros locais, basicamente em função, a gente tinha uma pequena posição aplicada que sofreu em função desses riscos fiscais e também com as pressões inflacionárias que estão se manifestando aí nos últimos meses. Temos de posicionamento, temos de cenário, o que a gente está vendo aí daqui para frente? Bom, o grande evento do ano, que é a eleição americana, ficou para trás. A gente acha que o resultado da eleição foi bem benigno para o mercado, basicamente porque não houve uma vitória massacrante aí do Partido Democrata, o que podia trazer riscos aí de uma mudança regulatória mais agressiva, de um pacote fiscal mais agressivo. Biden ganhou de maneira ampla, mas eu diria que menos intenso do que estava projetando antes. As pesquisas estavam projetando antes da eleição. E também os democratas não conseguiram levar o Senado. A disputa do Senado não está completamente resolvida. A gente tem duas disputas na Geórgia aí que vão se definir em janeiro, mas a gente acha que dificilmente os democratas vão levar o Senado também. Então, com isso, a gente criou um cenário aí de moderação em que entra o John Biden, mas com ainda uma presença republicana grande aí no Senado, que deve reduzir o risco das pautas mais agressivas para o mercado. Então, o mercado comemorando esse resultado. Eu acho que também tem um lado positivo aí da eleição do John Biden, de ser alguém dentro do establishment que vai diminuir as tensões aí, tanto internas quanto globais. Eu acho que o Trump tinha um estilo de governar muito tempestivo, aí, muito agressivo, muito ruído via Twitter, uma postura muito belicosa em muitos setores. Eu acho que alguém dentro do establishment, assim como o Biden, eu acho que pacifica um pouco esse cenário, tanto interno quanto internacional, e isso pode ser bom. O cenário que se desenha, que a gente sai da eleição, um cenário positivo para os mercados internacionais. E para adicionar esse cenário um pouco mais positivo, hoje nós tivemos aí notícias sobre a vacina do coronavírus, que a eficiência da Pfizer chega a perto de 90%. Então, isso é um resultado bastante positivo, bem acima do esperado. Isso traz a perspectiva da gente ter um início do processo de vacinação aí no primeiro trimestre do ano que vem, especialmente aí nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa. Essa notícia, eu acho que ela chega num momento bastante oportuno, que a gente está vivendo o começo aí de uma segunda onda nos países desenvolvidos. Na Europa, essa segunda onda já está bastante avançada. A gente está chegando em níveis aí de casos e de hospitalização em alguns países próximo ao que a gente teve lá atrás. E nos Estados Unidos, o número de casos está crescendo rapidamente nas últimas semanas. Eu acho que tem atenuantes dessa segunda onda, acho que houve um aprendizado grande aí de como lidar com a doença. Isso é um aprendizado grande em relação à doença, e também eu acho que a faixa etária que está sofrendo aí com essa segunda onda é diferente do que foi na primeira. E com isso, acho que a mortalidade vai ser menor e não vai causar o caos no sistema de saúde que causou o início da pandemia. Com a vacina muito perto no horizonte, eu acho que, mesmo sendo uma situação dramática ainda e os números de casos crescendo muito fortemente, eu acho que o mercado tende a passar por cima dessa segunda onda e olhar os fundamentos aí da economia, de recuperação, que a gente acha que continua muito sólido, especialmente nos Estados Unidos. A gente está bastante otimista com a recuperação americana, o mercado de trabalho mostrando uma recuperação muito sólida, mesmo com o início aí do fim dos auxílios, das políticas de suporte à renda. A gente acha que a economia americana está numa tendência bastante positiva. E aqui, agora o contraponto é o que a gente está vivendo aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem uma postura ainda de muita cautela, a gente está preocupado aí com os desenvolvimentos. Acho que nos últimos dias o mercado brasileiro andou muito na esteira do mercado internacional, mas eu acho que permanecem incertezas muito grandes, especialmente nessa parte fiscal. Você tem o auxílio emergencial morrendo no final do ano, foi uma coisa que é politicamente importante para o presidente, então vai ser difícil ele abrir mão de alguma extensão desse auxílio. E, por outro lado, está completamente indefinido como a gente vai financiar isso dentro do arcabouço de teto de gastos. O próprio presidente colocou como início das discussões, período quando acabarem as eleições municipais. Isso coloca um prazo bastante apertado para a gente tomar decisões difíceis. Especialmente porque a gente entra num período aí que vamos ter a renovação nas presidências do Congresso e do Senado, e essa disputa já está ganhando contornos mais acirrados aí nas últimas semanas. Então, a situação fiscal do Brasil é dramática, existe muito pouco espaço para gastar dentro do teto, e a dívida pública teve um impacto muito grande dos gastos com a pandemia. Então, nós estamos chegando ao final desse período com uma dívida pública beirando 100% do PIB. Nesse contexto, a gente está vendo pressões inflacionárias crescentes por múltiplos choques. O auxílio emergencial foi um deles, que aumentou a renda disponível das pessoas, principalmente das classes mais baixas, e isso pressionou alimentos. Esse crescimento global, especialmente vindo de China, colocou uma pressão grande em grãos. Existe também alguma mudança estrutural na China, no setor de proteínas, a mudança como eles estão confinando porcos, etc. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso está gerando uma pressão bastante grande em toda a cadeia de proteínas, também na cadeia de grãos, e isso tem um impacto importante na inflação de curto prazo. Se a gente não tivesse vivendo esse risco fiscal, eu diria que essa inflação a gente conseguiria absorver facilmente, é um choque transitório. Uma vez passado essas fontes primárias aí, tende a acomodar, mesmo porque a gente está com um hiato muito grande e um espaço para acomodar isso dentro das metas de inflação. O problema é que nós estamos vivendo no meio de uma incerteza, que nesse ambiente colocou uma pressão também no câmbio. Situações normais, o câmbio teria uma apreciação diante de ganhos de termo de troca tão, tão fortes para o Brasil e atenuaria o impacto na inflação. Nós tivemos um efeito contrário, o câmbio acentuou esse efeito das commodities na inflação. Então, também está colocando um quadro preocupante aí da inflação, que coloca muita urgência na resolução desses problemas fiscais. Eu acho que o Banco Central está, e já deixou bem claro, colocando como primordial para a manutenção do forward guidance, ou seja, da manutenção dos juros nesse patamar baixo por muito tempo, uma resolução adequada desse problema fiscal. Como que a gente está se posicionando nesse ambiente? Temos posições no mercado internacional, a gente está priorizando o mercado internacional, onde as convicções e os vetores estão todos alinhados, com preponderância para a Bolsa Americana. Nós trocamos tudo que tínhamos de Nasdaq pelo S&P, que eu acho que vai se beneficiar mais desse processo de abertura pós-pandemia. Também temos algumas moedas aí, short dólar contra a coroa norueguesa, contra o peso mexicano, e isso forma o core da nossa posição. Temos uma posição tomada em juros americanos via uma estrutura de opções. Eu acho que também ela contrabalança um pouco essa abertura rápida de taxa e oferece alguma proteção para o portfólio. E aqui a gente está com uma postura mais conservadora. Nos juros, mantemos uma posição aplicada, pequena, aí nas NTNBs, que eu acho que tem alguma defesa em relação à inflação. E na Bolsa, semana passada, a gente até que foi, deu um pouco de sorte com o timing disso. A gente fez uma troca aí em direção a um play mais de abertura. É, a gente comprou setores aí de shoppings, de varejo doméstico, varejo físico. Temos Petrobras também. E esses papéis estão se beneficiando aí da notícia de hoje. A gente acha que com a abertura econômica, abertura da economia mais fortemente aí depois das vacinas, eu acho que esses setores ficaram para trás e devem fazer um catch-up aí com o resto da bolsa. Mas, assim, mantemos uma postura bem cautelosa em relação ao Brasil. Eu acho que os sinais, até agora, acho que existe um silêncio de Brasília. A gente vai começar a ter sinais mais claros aí só começo, final depois do primeiro turno aí. Então, ali a gente vai ter uma visão mais clara para onde vai andar aí esse lado político. A gente mantém um olho e pronto para agir, dependendo do que a gente visualizar. Então, acho que do meu lado é isso. Eu passo a palavra aí para o Luiz Constantino.
Obrigada, Molica. Só ainda no tema eleições americanas, a gente teve aqui uma pergunta que eu acho que a gente já pode ir endereçando. E a pergunta é: até que ponto a vitória do Biden pode influenciar uma retomada mais rápida da economia americana e mundial? E qual deve ser a postura do governo brasileiro para se beneficiar desse movimento?
Olha, eu acho que lá fora, eu acho que é por esse lado, assim. Eu acho que a recuperação americana, ela estava bem encaminhada e ela tem a ver com os estímulos monetários e fiscais que foram implementados antes da eleição. Eu acho que a economia americana está ganhando tração e deve continuar nessa trajetória. A eleição do Biden, eu acho que ela... Primeiro tem a retirada de uma incerteza grande do cenário, né? Você podia ter cenários mais extremos em que isso prejudicasse a recuperação. Eu acho que com a eleição do Biden mais apertada e com a vitória republicana no Senado, que há se confirmar, acho que isso traz uma tranquilidade para o mercado e eu acho que reforça essa trajetória de recuperação. Fora isso, tem a questão que eu coloquei, acho que o Biden é mais conciliador que o Trump. Então, eu acho que é um cenário que traz mais tranquilidade para os mercados e eu acho que pode impactar positivamente também a recuperação. Em relação ao impacto no Brasil, eu acho que tem a questão ambiental, eu acho que isso é um fator que já ficou claro, que vai ser um ponto de discussão aí com o novo governo americano. Mas eu acho que os nossos problemas internos são muito mais importantes do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que resolver o nosso problema fiscal, temos que encaixar aí, manter o arcabouço do teto de gastos sem nenhum puxadinho. Eu acho que isso que é o fundamental e isso que vai ser determinante para a gente. O resto é muito marginal dentro da importância desses problemas que a gente está enfrentando.
Legal. Molica, ainda em relação sobre postura do Banco Central, se o governo não cumprir o teto de gastos, qual você acha que vai ser a postura do Banco Central?
Eu acho que assim, não é uma coisa preto no branco, tá? Eu acho que não é cumprir e descumprir. Existe uma série de alternativas que podem acontecer. Se ele simplesmente descumprir e tentar estender sem nenhuma compensação, eu acho que é o pior cenário. Eu acho que brevemente nós vamos ter que ter uma alta de juros relativamente agressiva aí, para conter a inflação. Mas existem muitos cenários intermediários, que aí, por exemplo, um cenário em que você financia os gastos aí com a eventual extensão do auxílio emergencial via um novo programa de renda cidadã, via aumento de receita, por exemplo. Isso aí não resolve o problema do teto de gastos, mas garante uma certa estabilidade da dívida. Não sei como o Banco Central vai reagir nisso. Eu diria que vai depender de qual o impacto que vai ter na credibilidade do governo, esse tipo de medida, e também o impacto que vai ter nas variáveis econômicas, principalmente o câmbio. Então, assim, coloca um viés de alta, mas tem atenuantes nesse cenário. E eu acho que se a gente caminhar para um cenário benigno, em que o governo faz o que tem que ser feito, mantém o teto de gastos e financia ou desiste do Renda Cidadão, eu acho que tem uma chance de a gente ficar com esses juros baixos por muito tempo. Eu acho que esse choque que a gente está vendo nos alimentos, ele é um choque transitório, e se houver uma tranquilidade do lado fiscal, a gente vai ver uma apreciação forte do câmbio, que vai compensar esse efeito, e a gente vai voltar com uma inflação muito tranquila para o ano que vem, provavelmente bem abaixo da meta. Então, acho que o Banco Central vai ter condições de manter esses juros no patamar onde está até o final do ano que vem, até o último trimestre. Vai pensar em subir os juros só quando estiver olhando para 2022. Então, assim, tem nuances. Assim. Eu acho que nesse momento a gente não consegue responder ainda. A gente está de olho nesse cenário. Eu diria que o mercado tem muito prêmio já para o cenário mais negativo. Então, qualquer sinalização positiva do governo pode ser uma grande oportunidade aí para a gente.
Tá ótimo. Sobre esse tema, até o Molica, na semana passada, gravou um podcast junto a Stock Pickers, que ficou bem legal. Achei uma aula. Mas super obrigada, Molica. Vou passar para o Luiz Constantino. Boa noite, Luiz.
Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Obrigado pela participação aqui no nosso call mensal. Então, o mês de outubro, né, foi um mês que foi negativo no final para as bolsas, mas a carteira do fundo também não foi bem, né? Então, a bolsa caiu perto de 0,70 no mês, o Selection caiu 2,80 e o Long Bias 1,95. Dentro dos destaques principais da parte negativa, né, a gente teve contribuições negativas do lado de telecom, do lado de consumo e do lado de elétricas. Esses foram os principais detratores. E do lado positivo, a gente teve posições do lado de materiais básicos, né, então tanto mineração como papel e celulose contribuíram positivamente, e um pedaço pequeno que a gente tem em bancos também, que foi bem no mês. Inclusive, bancos foi um grande destaque, né, setorial no mês da Bolsa, ajudando inclusive a puxar o índice, e é um pouco na expectativa de provisões mais baixas com resultados que serão divulgados, né, no terceiro tri. Talvez um pouco essa ideia que talvez os juros tenham que subir antes, né? Então, pelo menos uma simetria um pouco diferente do que via-se no passado, né, de talvez ter que subir os juros antes do que se esperava. Acho que ajudou nesse movimento de bancos. A gente acha que a gente tem uma posição pequena, né, Itaú, é a ação que a gente tem mais conforto no setor. A gente acha que ainda tem alguns riscos no cenário, né, competitivos, regulatórios, que ainda não dá conforto para a gente de ter uma posição maior. Então, a gente mantém nossa posição em Itaú, que é uma posição intermediária, assim, mais ou menos. De resto, o que a gente fez no fundo nesse mês, a gente aumentou um pouco a nossa exposição no setor de saúde. Além disso, aumentou um pouco nossa exposição também em materiais básicos, né? Teve a oferta de Suzano, a venda do stake do BNDES na Suzano. Ao longo do mês, a gente aumentou um pouquinho a nossa posição. Afinal, é uma posição que a gente achava que estava descontada naqueles níveis, num cenário um pouco mais favorável para a celulose. A gente já vinha tendo alguns anúncios, né? A expectativa de alguns anúncios de aumento de preço ao longo do mês. E no final, a gente acha que encaixa bem também com o risco da carteira, né? Assim como a nossa posição em Vale, que é uma posição razoavelmente maior, ajuda a balancear um pouco o risco que a gente corre no nosso, na nossa carteira. Além disso, em relação ao direcional, que a gente teve uma mudança, né, ao longo do mês importante, até quando a gente olha a foto, né, do final do mês passado, que a gente fechou em 65, logo nos dias seguinte, a gente até no call passado a gente tinha falado isso, né, que a gente estava rodando já em níveis de 70 e poucos, né, e ao longo do mês a gente rodou até o fundo perto de 80%, e aí vou entrar um pouco já nessa discussão de cenário, né, em relação ao risco fiscal, que o Molica já tocou bastante. De fato, é o risco principal, acho que, para quando a gente pensa no risco da Bolsa como agregado, né, claro que a gente está sempre olhando ativo, e usando o cenário como pano de fundo para nossas premissas. Mas então, quando a gente olha o risco agregado direcional, esse é o risco mais relevante. A gente acha que já tem prêmio na Bolsa razoável, né? Então, sempre quando a Bolsa estava ficando ali um pouco mais descontada, baseado nesse risco, ele perto de 94, 95 mil, a gente aproveitava para aumentar um pouco mais a nossa exposição. Então, foi isso um pouco que a gente ficou rodando ao longo do mês, né? À medida que a Bolsa tinha recuperado, a gente chegou até a reduzir novamente o fundo para perto de 70%, e aí acabou que veio, acho que o risco no final do mês, que fez a Bolsa até reverter, acho que foi menos ligado já ao fiscal, e teve muito o efeito, né, da segunda onda de casos que a gente estava vendo no mundo, né, especificamente em Europa e Estados Unidos. Então, o mercado começou a pesar muito aquilo no final do mês, nas vésperas de uma eleição americana, acho que fez o mercado conseguir tomar menos risco em relação a esse fator. E eu acho que o Brasil, com a situação fiscal, acabou indo de carona nesse efeito de segunda onda lá fora. A gente tinha uma visão mais construtiva aqui em relação a esse tema. A gente acha que essa segunda onda na Europa lembra mais o que aconteceu em alguns estados americanos, naquela primeira onda atrasada ali, né, que a gente viu em Texas, Califórnia, Flórida, por exemplo. Então, a gente acha que a incerteza já mudou muito em relação ao vírus, né? Então, não só quando a gente olha as taxas de hospitalização, taxas de mortalidade, em relação ao número de casos, né, tem sido muito menor. É claro que no passado, né, a gente tinha uma base distorcida, né, muitos casos não eram reportados, mas mesmo assim os tratamentos, os protocolos médicos melhoraram muito, então faz as pessoas que precisam ser internadas ficarem menos tempo internadas, então a capacidade do sistema hospitalar está mais adequada hoje em dia para isso. Os próprios grupos de diferentes faixas etárias, grupos de risco, né, já tem um comportamento diferente nessa retomada, o que ajuda também a contaminação a acabar acontecendo em grupos de risco que têm mortalidade mais baixa. Mas acho que o efeito que a gente viu no caso americano, que eu acho que é relevante também para isso, que hoje em dia você consegue fazer aumentar um pouco as restrições de mobilidade com um efeito muito menor na atividade. Eu acho que isso está muito ligado ao grau de incerteza e ao fator medo, né? Eu acho que naquela época, em abril, maio, o grau de incerteza era muito grande ainda, o efeito medo era muito relevante, e com isso assim, acabava que você tinha que travar muito a mobilidade, sofria uma queda muito forte, e vários setores sendo, né, travados por causa da crise. E hoje em dia, e foi o que a gente viu nos Estados americanos, né, pequenos ajustes já faz uma inflexão na curva. Claro que tem uma inércia, né? Então, dado que as restrições maiores começaram semana passada, então talvez uma, duas semanas a mais de casos ainda com alguma elevação, mas o esperado seria que em algumas semanas a gente já comece a ter inflexão desse número de casos e não tenha um problema muito mais sério. Foi um pouco o risco que a gente bancou, né? A gente acha que, né, essa situação da eleição americana ajudava no momento a ter um efeito maior, né, para as pessoas tomarem menos risco. Como a gente falava, a gente via a eleição americana para o Brasil como mais não sendo um fator preponderante, né? A gente não via diferenças muito grandes entre os candidatos, né, entre os possíveis cenários que gerassem uma mudança do cenário que a gente estava trabalhando para o Brasil. Nos Estados Unidos, sim, tem algumas nuances que poderiam fazer diferença, né, especialmente em relação essa pauta regulatória, né, que o Biden poderia trazer para alguns setores, assim como o risco de taxação mais alto. Tinha algum risco, talvez para a Bolsa Americana, que não fazia sentido para a gente, naquele momento, estar atuando tanto, mas para o Brasil a gente viu o risco mais baixo. Então, com isso, a gente voltou a aumentar, né, no final do mês, né? Então, essa foto que mostra aqui no slide, a gente estava com 82%, e é o nível que a gente vem rodando ao longo desse início de novembro, e até aumentou um pouco a exposição hoje com a notícia da vacina, que a gente continua achando bastante favorável, né? E ajuda a atenuar ainda mais esse medo de quanto tempo a gente poderia ter efeitos, né, de atividade por uma disseminação do vírus, né? E um ponto que eu acabei não falando, né, mas para o Brasil também era importante nesse risco, é que a gente via a tendência da disseminação da doença no Brasil ao contrário, né? A gente está tendo uma diminuição ainda do número de casos, né? Então, tem um pouco sazonal também que pode ajudar agora a gente entrando no verão. Acho que talvez até um nível de contaminação que foi mais alto, né, nos estados e capitais brasileiras, também podendo ajudar um pouco a diminuir essa disseminação. Então, a gente acompanha o tema com cuidado, mas acho que a gente deu um pouco menos de peso do que o mercado chegou a pesar algumas ações e aí a Bolsa como um todo em relação a isso. A gente acha que para o Brasil o risco relevante continua sendo fiscal, né? A gente acha que vai ser uma trajetória complicada, então por isso que a gente tem atuado um pouco mais sensível a preço do que o normal nesse direcional de bolsa, né? A gente acha que tem muito prêmio nos ativos, mas a gente vai sempre dosando um pouco a posição, porque hoje a gente não enxerga nenhum hedge claro para construir, né? Especialmente quando pensando no long bias, a gente não vê nenhum hedge óbvio para defender uma posição de bolsa. A gente acha que os ativos estão muito estressados também, né? Então, assim, tanto, né, a curva está muito inclinada de juros, o dólar também estava em níveis muito altos. Então, assim, a gente não estava vendo uma proteção tão clara. Então, à medida que a bolsa também recuperava, a gente voltava a reduzir um pouco o direcional. A gente deve continuar atuando um pouco dessa forma, a não ser que a gente consiga enxergar algum hedge que facilite bancar a posição em níveis mais altos. Mas a gente, no final, vê que o mercado está muito também focado nessa questão fiscal, né? O governo, acho que já enxerga um pouco esse incômodo, né? A dificuldade que vai ser passar, né, um teto de gastos sem uma contrapartida, mas claramente também tem visto dificuldade em criar a solução que comporte, né, tanto as instituições da forma de medidas que sejam impopulares, né, não conseguiram criar ou aceitar o custo desse lado também, mas acho que o mercado já tem mostrado um pouco esse sinal. Então acho que pode ser uma trajetória bastante aí turbulenta, mas a gente não está também super pessimista, a gente acha que vai chegar numa solução a intermediária, que eu acho que, dado o preço dos ativos, eu acho que vai ser bom continuar carregando Bolsa Brasil. Acho que do ponto principal, acho que era isso que eu tinha para falar. Fico aberto aí para perguntas. Obrigado.
Luiz, obrigada. Acho que você já tocou um pouco no assunto, mas veio uma pergunta sobre retomada da economia num futuro próximo. Se você acredita que vai acontecer e quais são as áreas que mais se beneficiariam dessa retomada?
Assim, lógico que a gente tem uma base deprimida, né, no ano em vários setores, então assim, é normal que a gente tenha, né, assim, vai ter um ano de recuperação mais forte, né, a expectativa é ter uma recuperação de PIB ali perto de 4%, né, no ano de 2021. A gente tem alguma preocupação nessa recuperação na parte de consumo e varejo, na parte que foi mais ligada ou foi mais favorecida pelo auxílio emergencial, né, então tem um pouco aí entre diferentes classes sociais, diferentes regiões, que tem algum efeito que eu acho que pode ter uma dispersão, né, da performance em algumas empresas. Então, esse é um ponto que a gente está atento, né? O auxílio foi muito importante para a renda disponível. Então, o consumo, né, que a gente vê agora na margem, tirou o período, né, a restrição de mobilidade, vendas muito fortes, né, em alguns setores. Então, é algo também que a gente está monitorando um pouco, mas é natural que, dada a base deprimida que a gente teve no início do ano, a gente tem uma recuperação ainda forte para vários desses setores que foram afetados mesmo com a saída do auxílio, né? Então, acho que pode ter diferença entre empresas, às vezes, de um mesmo setor que se beneficiou um pouco mais do auxílio agora e está mascarando um pouco os números. Então, esse é um ponto que a gente tenta estar atento. O outro lado também vai ser importante, né? Esse fim da restrição de mobilidade, como eu falei. Então, tem alguns setores que vão se beneficiar disso, né? E junto com isso, tem setores que eu acho que vão ter crescimentos meio que independentes da pandemia, né? Claro que alguns foram beneficiados, então, por exemplo, a parte do varejo, e-commerce, claramente teve um boost, né? Teve um grande impulso que aconteceu com a pandemia, mas acho que foi meio que um acelerador de tendência, então a gente acha que vai ter um crescimento relevante, né? Então, nesse tema, a única ação que a gente hoje está investido de forma relevante é via varejo, né? A gente acha que continua vendo um cenário favorável mesmo, porque tem a recuperação das lojas físicas que tá acontecendo. O setor de saúde também é um que a gente acha que tem, das empresas que a gente investe, né, tem todo um fatores específicos que eu acho que leva essas empresas a conseguirem ter uma proposta de valor, né, um preço adequado, conseguiram pegar esses downgrades de plano, né, de empresas, que eu acho que vão se beneficiar, e fora todo o movimento de consolidação que a gente está vendo no mercado de saúde. Então, acho que tem algumas empresas que vão ter um crescimento forte, independente do cenário macro, né? Claro que pode ser mais intenso ou menos intenso dado o cenário. Em relação à parte macro, acho que vai influenciar muito nos setores que sofreram mais com a restrição de mobilidade e esse efeito aí da saída do auxílio, que eu acho que vai ser importante. E aí, nessa parte de mobilidade, eu acabei não citando, né? Como o Mulica traçou até, já falou, e em relação à vacina, que eu acho que foi importante, setor de shopping, setor de varejo de vestuário, né? Todos esses setores têm uma recuperação forte. A parte de distribuição de combustíveis também é outro setor que a gente acha que a gente vê um cenário bem melhor para volumes, né, no ano que vem, que faz uma alavancagem, uma melhoria de margens, né, com a alavancagem operacional do setor. E de escala global, né, a Petrobras se beneficia desse cenário de uma vacina chegando mais próxima, funcionando. E um ponto que foi importante na vacina, além da eficácia, né, que eu acho que tem um pouco dessa relevância que a gente achou tão importante também, é que existia um questionamento que uma eficácia média poderia fazer, não era nem só pelo efeito da disseminação do vírus, né, mas também pela adoção da vacina. Então, muita gente questionando se fazia sentido adotar uma vacina com eficácia baixa, dado que para alguns segmentos é é um nível de mortalidade baixo. Então, apesar do tema estar muito polarizado, né, mas junto com isso, junto com a eficácia baixa, existia um grande questionamento sobre a adoção da vacina. Eu acho que se você começa a ter vacinas com eficácia muito mais alta do que era esperado, ajuda a ficar um tema com menos discussão sobre fazer uma adoção mais rápida e, com isso, você conseguir garantir uma proteção ao vírus da população mais forte.
Mais uma pergunta sobre posicionamento dos fundos. A grande concentração dos fundos em consumo e varejo visa o curto prazo, fechamento de 2020, ou é uma posição de longo prazo?
Acaba que assim, quando a gente olha, né, acaba que a gente junta, né, essas ações nesses blocos de setoriais, e acaba que esse setor tem diversas posições aí dentro, algumas relevantes para o nosso tamanho, e acaba que assim, a gente usa as hipóteses para elas, mas tem posições ali que estão independentes um pouco desse cenário, né? Então, das posições relevantes para a gente, Natura, por exemplo. Então, ela está menos atrelada a esse cenário de recuperação específico e muito mais a natureza intrínseca ali da tese, que é baseada na aquisição, né, da Avon, que tem muitas sinergias ali dentro. Junto com isso, tem todo o processo, né, de digitalização das consultoras, né, com mais ferramentas que a Natura foi colocando, disponibilizando para elas. Então, tem algumas apostas ali importantes para a gente que não estão atreladas a esse cenário, né? Então, algumas, é claro, a gente aproveitou, e aí mais no lado de varejo do que de consumo, né? Por exemplo, Loja Renner é um caso que a gente já não investiu há algum tempo e, acho que com a crise, teve uma queda relevante que fez sentido para a gente montar uma posição, né? E eu acho que nesse cenário de retomada, né, volta à mobilidade de forma mais razoável, é uma empresa que tende a se beneficiar, né, dado que teve um efeito em vendas relevante ao longo do ano.
Maravilha, obrigada, Luiz. Molica, para fechar, a gente tem uma última pergunta para você. Quais os impactos o governo Biden pode trazer para o longo prazo, sabendo que o mesmo defende quarentena forte, aumento de impostos e falta de competitividade com a China?
Para longo prazo, eu acho que também quarentena, eu acho que deixa de ser relevante à medida que a gente ganha confiança numa vacina. Então, acho que a vacina saindo, a gente tende a voltar à normalidade e essa coisa da quarentena fique para trás. Em relação aos impostos, realmente tinha uma plataforma aí de elevação forte dos impostos. Eu acho que esse foi o lado positivo de não ter uma vitória muito arrasadora do Partido Democrata, né? Você tem uma contrapartida, uma visão moderadora aí com os republicanos mantendo o Senado. Com isso, a implementação de uma plataforma mais agressiva do ponto de vista de aumento de impostos fica mais difícil, como também ficou difícil, ele também tinha uma plataforma aí de mudança regulatória mais forte no setor de tecnologia. Então, essas duas coisas ficam difíceis de avançar, um poder mais equilibrado do jeito que a gente saiu da eleição. Em relação à China, eu acho que essa é uma plataforma, eu diria, bipartidária já nos Estados Unidos. Eu acho que existe uma visão mais ou menos consensual nos Estados Unidos que precisa ter alguma moderação em relação à China. Então, eu acho que a política talvez seja menos agressiva do jeito que foi o Trump, né, de criar muito ruído, de brigas pelo Twitter, de ameaças, mas, na essência, não deve mudar muita coisa. Eu acho que vai continuar uma pressão forte dos Estados Unidos em direção a regular aí, a competição chinesa. Então, isso é uma coisa que eu acho que não vai mudar na essência aí, com a eleição do Biden. Acho que é isso.
Tá ótimo, Molica. Muito obrigada. Agradeço a participação das pessoas no call. Quem tiver interesse em nos acompanhar nas redes sociais, a gente está no LinkedIn, Instagram, e tem a nossa lista de transmissão, onde vocês podem receber também alguns materiais que a gente prepara sobre os fundos. Todos esses canais, a gente, em geral, fala sobre carta de gestão, sobre atribuição de performance. A gente coloca ali também as lives que a gente participa, os podcasts. Então, acho que é uma forma boa também de se manter atualizado. Além de, claro, estamos sempre à disposição, não só eu, como o resto do time do comercial e nossos gestores também. Muito obrigada e até o próximo mês. Uma boa noite.